Alô, alô, estamos dando início ao nosso backup semanal das principais notícias do canal de tecnologia do Clique RBS. Esse é o nosso podcast de número 39, a última chance para quem quiser se aventurar a gritar 30! Eu sou o André Crespani, comigo estão os colegas Guilherme Neves, dá um oi, Guilherme.
Olá, saudações.
E o nosso esforçado estagiário, Thiago Mulé.
Olá, pessoal.
Lembrando que o nosso especialista em games, né, o Game Master do canal dos games, o Diego Guichard, não participa, está gozando de suas merecidas férias em uma ilha paradisíaca.
Cara, eu diria assim, eu fico muito mais aliviado sem ele, cara. Graças a Deus que ele está de férias.
O nosso estagiário vai ter um pouco mais de liberdade, né? Como eu dizia, e fui interrompido, o Diego está gozando de suas merecidas férias em uma ilha paradisíaca, cercado de garotas ou de garotos, enfim, né? Deixa pra lá. Como ele não está aqui mesmo, a gente pode falar à vontade. E na semana passada, o estagiário ficou um pouco chateado, né? Porque ele ficou ali como um enfeite só no programa, não teve uma pauta. Então ele tem pauta essa semana, né, estagiário? Um bloco de curiosidades pra ti.
Vocês viram que a Amazon foi processada por um garoto de 17 anos? Segundo o jornal The Times, ele processou a fabricante do leitor de livros eletrônicos, a Kindle, porque eles perderam as anotações que ele tinha do trabalho escolar dele. Eu fiquei assim, tipo...
Essa é uma boa, um bom novo tipo de desculpa, né? Em vez de dizer que o cachorro
tipo, agora eu vou começar a procurar tudo que eu puder na internet pra poder processar.
Mas eu digo nem como desculpa de processo, mas desculpa pra dar na escola mesmo. Em vez de dizer, o cachorro comeu meu dever de casa. Agora tu pode dizer, o Kindle apagou minhas anotações.
A Kindle apagou uma cópia do livro 1984, né? Do George Orwell.
Tá certa a pronúncia, né?
É isso?
Orwell. O lance é o seguinte, né? Pelo que eu li também da notícia, é que o que acontecia? O guri, olha que sacanagem, ele faz parte do clube de debates da escola, né, Thiago?
Exatamente.
E aí, a cada 100 páginas que eles liam, eles tinham que fazer uma resenha. E ele fazia as anotações e usar as anotações para fazer as resenhas a cada 100 páginas.
Resenhas, exatamente.
Só que a Amazon deletou, acho que por um problema de copyright lá, o livro dele. As anotações em si estão lá, só que ele não tem como acessar.
Então assim, eu vou começar a colocar também declarações, cara, e coisas que eu leio. Eu vou comprar um aparelho Kindle também para mim, cara, e vou começar a botar nota em tudo.
Tá, mas tá só na maldade, tu quer botar nota para poder botar processo.
Exatamente, cara, eu quero ser reembolsado.
Mas assim, cara, usa o Word 6.0, entendeu? Que eventualmente fecha sozinho, né? Aí tu garante o teu...
Cara, não fala do Word, cara, que eu gosto do Pocket
Office. Não, mas isso é verdade, cara. Bota o corretor ortográfico no Word 6.0 que ele fecha.
É verdade.
Pode dizer pro teu chefe, o Word comeu meu texto.
Bom, seguindo as nossas curiosidades aqui, a Apple tentou abafar o caso, né, do iPhone que explodiu no Reino Unido, né? Um adolescente, segundo... informações, a guria pegou, correu assim pra fora de casa e jogou o iPod pela porta dos fundos da casa e viu o seu iPod explodir, jogando vários destroços do iPod pro alto, né?
Legal, né?
O pai dela procurou, né, logo que aconteceu isso, a Apple, e se não me engano, eles pediram reembolso, claro, né? O aparelho custou 162 libras e a Apple disse que só pagaria se não fosse divulgada nenhuma nota sobre o acontecimento, né? E isso estava numa cláusula de um documento que ele teria que assinar e tudo mais. Não sei se você tem alguma coisa a falar. Imagina, cara, se teu iPod explode, o que que tu faz?
Agora imagina se tá no bolso, assim, com aquela calça grossa que tu não sente o negócio esquentar.
O perigo é se alguém confundir, de repente tá tocando uma música mais barulhenta e acha que é um barulho e joga o iPod pra cima.
É, mas foi mais ou menos isso. Ela disse que o iPod começou a vibrar, mas vibrava de uma forma diferente, assim, e ela se apavorou e resolveu largar correndo e jogar o bagulho.
Tá, então só pra deixar bem claro, o que aconteceu no fim? Eles aceitaram ou não o acordo?
Não, eles não aceitaram o acordo.
Por isso que veio o caso
acabou. É, por isso que o caso veio à tona.
Então tá, beleza. Valeu, Thiago. Bom, então seguindo aqui com a nossa pauta, Guilherme, tu vai nos comentar um pouco sobre as novidades que o Chrome apresentou nessa semana aí, né?
Isso. Então, os usuários da versão beta podem fazer uma atualização para a versão 3.0.195, se não me engano. E assim vão ter acesso a algumas novidades ali de recursos, né? Especialmente na interface do browser, né? Então, uma novidade técnica é que ele está 30% mais rápido para carregar Java. E o legal mesmo é que, assim, aquela janela inicial que ele mostra as thumbs ali dos últimos browsers, dos últimos sites, endereços acessados, ela agora pode ser, por exemplo, assim, digamos que eu acesse um site hoje e não vá acessar ele mais lá, mas eu quero ter ele porque eu não quero esquecer. Aí ele tem um tipo um alfinete assim, desenhadinho ali, que tu pode selecionar que ele sempre vai ficar ali. Então fica permanente, independente do hábito de navegação do usuário. Isso é legal. Também ele tem agora o drag and drop, né? O cara pode arrastar as thumbs ali, as miniaturas das janelas. Esse site aqui é o que eu acesso com mais frequência, então eu quero ele aqui na esquerda, em cima. Isso tem também, e tem uma janela embaixo, que é de atividades recentes. Então, se fez algum download, tudo que foi feito no browser vai ficando registrado ali. Então, esses são alguns recursos legais. Tem temas também, 29 temas. E quando a gente digita uma busca também na barra, direto ali do Google, além de agora apresentar opções de busca no Google, ele vai apresentar opções do histórico e na internet. Digamos assim, a gente digita ali tecnologia. Aí no caso do meu browser, ele vai me oferecer o site tecnologia do ClickRBS, ele vai me oferecer o TechMeme, que é um site que eu acesso seguido, que já está no meu histórico, ou então ele vai me oferecer um outro endereço lá também. Enfim, mil coisas.
Né? Te dá as opções.
Coisa que ele não fazia antes dessa forma. Tem um iconezinho ali do lado que ajuda a fazer isso, né? Mas então, para quem quiser usar, tem que usar a versão beta, né, do browser. E já aproveitando que o Thiago tá com a mão aí, o Thiago, nesta semana, começou a usar o Firefox, né, Thiago?
Exatamente.
Suas impressões, por favor, do melhor browser do mundo.
Sabedoria de estagiário.
Não sei se é o melhor browser do mundo, mas assim, ele é muito bom.
Ele é o melhor browser do mundo, Thiago.
Cara, é que assim, pra algumas coisas eu ainda não digo que ele é melhor do que o IE.
Só uma pergunta, o teu IE antes, tinha aba ou não tinha aba?
Não tinha aba.
IE6, cara.
IE6.
Brincadeira.
Mas cara, eu conseguia fazer os downloads em PDF, em documentos assim, que isso me facilita um pouco, sabe? Mas no Firefox, cara, eu tive uma dificuldade, assim, de baixar algumas coisas em PDF com ele. Mas ele é muito bom, assim, em questão de busca, de procura, de site, de coisas que tu quer procurar, ele é muito rápido, ele te dá muitas opções. Eu gostei também das abas ali em cima, eu acho que isso é bom, porque daí não enche a tua barra de ferramentas lá embaixo, sabe? Não fica cheio de janelas abertas e ali ele te resume muito.
Tá aí o depoimento.
Assim, a minha opinião é que ele é muito bom. Eu ainda não consegui explorar ele totalmente, assim como eu gostaria, mas a primeira impressão é boa.
Tá aí o depoimento de alguém deslumbrado com o Firefox. Então, abas no browser.
Bem-vindo ao mundo das abas, né? Até o absorvente tem abas. Se bem que esse problema aí das várias janelas tu poderia ter resolvido mandando agrupar janelas semelhantes, se fosse o caso, né?
É verdade, mas aí toda vez que tu quer abrir uma janela assim, que tu quer ver, tu tem que clicar ali e ficar procurando. E dependendo da quantidade de janelas que tá aberta, fica uma listagem ali, então fica ruim pra te visualizar. Já no Firefox não, ele fica visualizado ali em cima mesmo.
Não, é um saco mesmo, abas são tudo, cara.
Então, o IE existe desde 2001, né? Então é o IE 6, né? Desde 2001, usado por entre 15% e 25% dos internautas, segundo dados do movimento, vamos chamar assim, é uma campanha, na verdade, chamada IE6 No More, que é tipo morte ao IE6, assim. E o que aconteceu? Um grupo de empresas de internet se juntou para lançar essa campanha. O cara entra no site IE6 No More e bota no Google ali que vai aparecer certo, não lembro se é .com.org.
Mas tá de maldade com o IE6, né? Porque IE6 No More, morte ao IE6, né?
É, mas no more é tipo um basta, então.
Não, né? Mais, né? Basta, mas não chega a ser morte, né, cara?
É morte, cara. Tem que morrer mesmo.
Eu até queria falar assim, o fato de eu usar o Firefox, até, tipo, eu tô vendo um outro lado, assim, da internet, porque eu era meio apegado às coisas da Microsoft, entendeu? Tudo que a Microsoft lançou. E hoje eu já tô tendo uma outra visão assim em relação às coisas deles. Tipo, o Miguel, nosso colega que trabalha aqui no multimídia, mostrou um Mac. Todas as ferramentas do Mac, cara, assim, ó. Microsoft é um lixo.
Esse é o backup promovendo a inclusão digital, né, cara? Impressionante.
Por isso que o Thiago é o nosso estagiário, né, cara? Ele tá evoluindo.
Então, existe esse site e o que, que acontece? Eles te oferecem um código para embedar no teu site que vai dizer quando alguém entrar com o IE6 que ele tá usando o IE6, que o IE6 é uma porcaria e que ele tem que baixar qualquer outro browser, inclusive o Internet Explorer 7 ou 8, né? E Firefox, Safari, Chrome e acho que o Opera ficou de fora dessa.
E já formata o HD do cara que entrar com o IE6 também,
é
ali, né?
Pra aprender, entendeu? Pra aprender a não ser besta e que tem que atualizar o browser. Me desculpe, usuários de IE6, eu sei que muita gente é obrigada a usar o IE6 por fins corporativos, mas é que ele segura o desenvolvimento da internet, entendeu? O cara que vai fazer uma página não vai ter que pensar, bah, mas o Thiago Mulé, lá estagiário dos caras, usa o IE6. Então, para o Thiago Mulé poder acessar aquela página, ele vai ter que fazer um outro tipo de programação e vai ter que segurar algumas coisas legais que outros browsers suportam e que o IE6 não suporta, né? Por isso que ele tem que morrer.
Tipo, o IE6, ele dificulta o bom andamento do trabalho. Né?
Isso, esse é o objetivo dele. Sing this lullaby, sing this lullaby, sing this lullaby yourself.
E já que estamos falando sobre Microsoft e browser proprietário e browser livre e tal, vamos também falar sobre sistema operacional, né, nesse mote também. Começando com os usuários do Windows, né, que tem uma boa notícia para o pessoal que recém comprou, que está por comprar um computador novo que venha com o Windows Vista. Teve uma boa notícia essa semana. A Microsoft fechou acordo com pelo menos 10 fabricantes do Brasil para atualização do Vista para o 7, já ia falando XP, né? Fica na cabeça da gente, não adianta. Para o Windows 7, então ela fechou esse acordo. O Windows 7 é esperado para 22 de outubro, mas a ideia é, não é preciso esperar pelo Windows 7 para comprar um computador, né? O sujeito que comprou um computador agora com o Vista vai poder, por uma módica quantia de, enfim, pagar as despesas do envio do novo software, depois adquirir o upgrade para o Windows 7 da Microsoft. Aí é aquela coisa, né? Quando saiu o Vista, algumas pessoas diziam, ah, compramos o computador e ele não tinha capacidade de suportar o sistema operacional. Também agora se diz que não tem esse perigo, que o Windows 7 já é feito, né? Uma melhoria do Vista, digamos assim, e que os computadores novos que estão sendo vendidos, eles estão prontos para suportar o Windows 7, Guilherme.
Eu já vi o Windows 7 rodar com 512 MB e usar só 503, então é promissora essa parte.
Essa história aí que faz tempo que tá pra nos provar, né, cara? Mas eu acredito em ti.
É, tanto é que quando eu comprei até o meu laptop, eu resolvi comprar uma capacidade um pouco maior justamente visando isso, sabe? Que muitas pessoas falaram que ele pesava muito no computador e era um programa pesado.
É verdade, o Vista tinha problemas, inclusive, pra rodar logo que saiu com as configurações que tinham sido recém-vendidas. Né?
E teve o problema da malandragem também, que teve gente colocando o selinho Vista no gabinete, o fabricante, e no final de contas o computador não
mudava só a cara,
rodava
ali, né? do XP para ficar com cara de Vista, né? Bom, mas já que eu falei, né, que a gente ia falar sobre proprietário e software livre, então o que tem a ver o software livre com isso, né? É que a própria Microsoft nessa semana reconheceu que o Linux pode ser uma ameaça para o sistema operacional Windows, né? O que ela falou? Foi numa reunião interna, assim, da Microsoft, digamos assim, lá no Infosfera, me explica bem do que se tratava, mas ela reconheceu que distribuições como o Red Hat e o Ubuntu podem ser uma ameaça para o Windows, sobretudo em mercados emergentes, né, onde o pessoal não tem tanta grana para bancar o sistema operacional, e nos netbooks. Então a gente está vendo aí que a própria Microsoft está reconhecendo esse perigo do, de repente, o Linux tomar uma fatia de mercado. Saiu também uma notícia essa semana que o software livre, daí como um todo, né, não só o sistema operacional, deve ter um crescimento de mais de 22%. Né? Então, a gente percebe esse crescimento e eu, né, puxando a brasa para a amora, para a cereja para o meu bolo, né, eu ia dizendo a brasa para o meu assado, enfim. Eu sou um exemplo disso. Essa semana eu comprei um notebook novo e eu comecei a trabalhar com o Ubuntu, né, também muito por influência do Guilherme, que é o mais velho usuário Linux aqui do nosso canal de tecnologia, e tô adorando, cara, é muito bom, velho.
Assim, tô com vontade de colocar até no meu desktop já. Não coloquei, sempre falei, né, o Ubuntu lá, porque eu tenho muita coisa do XP, muitos programas que eu uso, e teria que buscar tudo, mas tá tão fácil achar as coisas assim com o Ubuntu, é só botar ali que tu já acha, e o programa faz tudo que eu tô a fim de mudar pra tudo de vez, cara.
É, eu diria que a Microsoft tá um pouco apavorada, né, porque ela tá fazendo acordo com todo, tudo que é empresa pra tentar competir, por exemplo, com o Google, que essa semana que passou aí, eles fizeram uma união aí com a Yahoo, né? Então, eu acho que assim, ó, eles não só vão perder, como já estão perdendo muito mercado, sabe?
É, eu, cara, eu vou ter que discordar de ti, porque assim...
De mim ou do Thiago, moleque?
Do Thiago.
Ah, bom.
Pelo seguinte, o que acontece, né? A Microsoft, ela tem quase um monopólio, né? Então, os próprios internautas lá do Infosfera, eles disseram, isso aí é mais uma manobra para disfarçar que tem monopólio e tal, 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 né? Linux tem 1% de mercado conseguido nesse ano. Se ele crescer 20% até 2013, como é a previsão, ele não vai ser ainda uma grande, assim, uma grande ameaça, né? Então, isso é que estão dizendo. Isso é importante por quê? Porque essa declaração, no caso da Microsoft, né? Porque isso mostra que uma das coisas que muito se argumenta, que o software livre é ruim, ou então assim, que simplesmente é difícil demais de se utilizar, tá caindo por terra, né? Então, aos poucos, as pessoas estão vendo que ele é tão amigável quanto o Windows, né? O Crespani mesmo, quando começou a usar o Ubuntu aqui, que vivia me incomodando para eu vir aqui dar umas dicas, né, cara? O que acontece? A pergunta é básica, né? A primeira vez que alguém usou o Windows, alguém teve que sentar do lado e dizer, olha, para achar tal coisa, tu clica aqui, entendeu? Para rodar um DVD, tu clica aqui, tu vai precisar de tal programa para fazer isso, tem que clicar aqui para fazer tal coisa, blá, blá, blá. Então, assim, não tem essa dificuldade toda tremenda que existe, né? Mas eu acho que tá longe ainda, assim, da Microsoft, tipo, de alguém tremer a perninha lá, assim, ainda, né? Eu, pelo menos, é a minha opinião, né?
É, não, eu ia dizer justamente isso, que quando... Eu comecei a usar o Ubuntu os primeiros dias ali, eu achava difícil porque era uma lógica diferente. Tu não vai no... Por exemplo, que é um programa diferente. Tu vai lá com o Windows, tu baixa um executável, chega em casa e dá dois cliques. Com o Ubuntu tem uma lógica diferente. Tu tem que procurar ali no repositório, mas depois que tu aprende isso, cara, é mais fácil até. Eu achei mais fácil. Eu acho que se eu tivesse começado o meu primeiro sistema operacional tivesse sido um Linux, eu ia achar difícil depois se eu fosse trabalhar com Windows a primeira vez, cara. Eu acho que o Linux é até mais fácil. Cara.
Mas vou falar uma coisa.
Claro, assim, depende, tipo... tem Linux e Linux, né? O meu notebook que eu comprei, ele veio, na verdade, com uma distribuição Fênix do Linux. Que eu achei ruim, achei feio, eu achei que ficava graficamente feio no computador e eu tirei. E aí eu botei o Ubuntu e o Ubuntu eu achei legal, eu botei essa versão mais nova, né? Agora, é assim como também tem o Vista que ninguém gosta e tem o XP que o pessoal gosta. Eu acho que tem distribuições que agradam e que não agradam.
É, a única coisa que no Vista me incomoda é o fato dele toda hora ter que fazer esses downloads, né? Que tu tem que, quando for fechar, tem que atualizar e tudo mais. Mas uma coisa que eu gosto, por exemplo, no Vista é o fato de procurar coisas, assim, por exemplo, que tu vai ali na janelinha do iniciar ali, tu coloca qualquer coisa e ele te dá muitas opções de arquivos que tem começo com aquelas letras, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que o Windows Vista tem que eu gostei que o XP não tinha, por exemplo.
Eu só queria fazer uma ressalva, Crespani, assim, totalmente off-topic, né? Fora da pauta. Que o internauta deve ter notado que nesse podcast a gente tá se errando menos uns nos outros, né, cara?
É verdade.
Até mesmo a minha discordância com o Thiago foi uma discordância de cavalheiros, né? Uma coisa assim, tudo alto nível, né, cara? Mas eu queria me errar numa coisa, Crespani.
Que é um que é altamente aceita, né?
É um recurso visual, assim, que só nós temos, né, cara? O Thiago tá com a camisa igual a do crachá, cara. Tu viu isso, cara?
É que essa semana eu tirei a foto pra tirar o meu crachá de provisório pra estagiário 1. Ah, então...
Tá. Não, tu viu, cara? Só, assim, isso permite um reconhecimento mais fácil, né, cara?
Ele só tem essa camisa, cara. Ele é estagiário. Tu devia ter um pouco de compreensão,
né? Pô, eu esqueci disso, é verdade.
Ficou até um pouco triste agora.
É.
Então tá, né? E agora já que a gente descontraiu um pouquinho, só um pouquinho, né? Vamos finalizar falando sobre redes sociais, apesar desse domínio que o Orkut ainda tem no Brasil, agora o Facebook também tá de olho aqui na gente, né, Guilherme?
É, pelo menos é o que dá pra entender. O Mark Zuckerberg, chamado de Marquinho no webcast que eu acompanhei, um dos webcasts, né, que teve, transmitindo as palavras dele, as palestras dele por streaming. Ele teve aí no Brasil para lançar um concurso de desenvolvedores para o Facebook. Então, nas palestras que ele fez, só para a gente ter uma ideia, o Facebook com 340 milhões de usuários no mundo e 1,5 milhão no Brasil. Então, entre janeiro e junho, ele cresceu 66%, né, essa rede. E o Zuckerberg falou que nos últimos 3 meses ele dobrou de tamanho no Brasil. Então, tá crescendo, né? Então, o que acontece? Em termos de estratégia, né? Ele delineou 3 passos que eles adotam até ter uma operação local num país. Primeiro, eles traduzem o site para aquela língua, que no nosso caso é o português do Brasil, entre parênteses, né, o PTBR. E depois, então, eles procuram atrair os desenvolvedores para a plataforma. Porque aí, assim, começa a ter usuários, traduz, facilita a vida do usuário, então começa a desenvolver coisinhas, quiz e tudo mais lá que o Facebook tem para os caras. E aí o próximo passo seria, então, um escritório local no Brasil, que talvez em 1 ano saia, conforme a previsão do próprio fundador, né? Se continuar mantendo esse ritmo de crescimento. Na semana passada, saiu uma pesquisa sobre o Orkut. Lembrando, o Orkut tem cerca de 60 milhões de usuários no mundo, que perto dos 340 milhões de usuários do Facebook, né? Muito pouco, né?
Um naco.
Exato. E 35 milhões desses usuários só no Brasil, que comparado a 1,5 milhão do Facebook também é menor ainda, né? Eu sou totalmente pró-Facebook, sou contra o Orkut, não gosto do Orkut. Quando começou a onda do Orkut, eu não entrei, fui convidado, demorei para ser convidado, é verdade. Mas eu entrei, e essa semana eu entrei, e para ter uma ideia, assim, eu tive que reativar a minha conta, né? Eu não tenho nenhum amigo no Orkut, e acho que o Orkut, o problema dele é que ele tem muita gente, assim. Isso, claro que não é um problema para uma rede social, mas é que a pesquisa mostrava um certo perfil, assim, dos usuários, né? Então foi feita uma pesquisa com 1.000 pessoas que tinham mais de 15 anos de idade. Então, os interesses do usuário do Orkut, né? Fotografia, conhecimentos gerais, tecnologia, compras e jogos, nesta ordem. Mais de 90% gosta de usar o álbum de fotos do Orkut, né? 12 mil perfis, se não me engano, já foram judicialmente, digamos assim, analisados por suspeita de crimes virtuais, incluindo pedofilia, né? E coisa que no Facebook não se ouve tanto assim falar, né? Assim, questão de segurança, por exemplo, é uma, né? E o perfil de usuários ali, 49% dos usuários do Orkut tem menos de 29 anos. Enquanto que no Facebook, mais da metade, em 2007, pelo menos, uma pesquisa que eu achei rapidinho ali, tinha entre 25 e 35 anos. Então, o atrativo do Orkut é justamente ter as pessoas conhecidas ali, né? Mas eu não sei, cara, eu gosto do Facebook, não tem explicação para o meu gosto.
Thiago, tu tem o Facebook, tu tem o Orkut?
Eu tenho alguns convites para entrar no Facebook e eu não entrei ainda, na verdade. Eu não conheço a ferramenta, mas assim, pelo que eu tô entendendo, o Orkut seria, então, uma classe por idade, assim. Tipo, pessoas de até 20 e poucos anos utilizam mais Orkut, e o Facebook com pessoas um pouco acima da idade. Seria algo assim.
Isso não é uma regra, né?
Não, é uma regra,
É o perfil do usuário, simplesmente, né? É que o Orkut, ele é mais popular, entendeu? E me parece que o Facebook tem sido utilizado por pessoas que não vão ali simplesmente para encontrar outros, sabe, assim, o pessoal que vai criar, que tá a fim de criar um social networking mesmo, assim, tá a fim de expandir ali a sua rede de relacionamentos. É a impressão que eu tenho, né, e enquanto que o Orkut é aqui tu já conhece, sabe, o meu vizinho, o fulaninho.
É, digamos, assim, que o Orkut seja mais popular, de repente, por ter sido implantado primeiro, né, de repente.
Era nesse ponto que eu tava querendo chegar quando eu te perguntei se tu tinha Orkut. Orkut tu tem, né?
Eu tenho
Orkut. Eu também tenho Orkut, eu não tenho Facebook. Até não sou muito adepto de nenhuma rede social. Entrei no Orkut agora, acho que ano retrasado, porque me encheram muito o saco pra entrar, então eu entrei. E ainda não entrei no Facebook, apesar de já estar tendo pessoas também que estão me convidando e tal. Mas fica essa impressão, será que o Facebook não tá também se popularizando um pouco mais agora? Aqui no Brasil eu tô falando, né? Porque o Orkut aqui, o domínio é enorme, né? Será que não tá também se tornando um pouco mais popular? Porque eu vejo, por exemplo, meus amigos que não são, às vezes, até muito muita afinidade em tecnologia, já estão no Facebook, estão me convidando. Ah, meu, entra lá, que nem faziam quando eu não estava no Orkut, entendeu? Então, não sei se talvez agora não esteja chegando um pouco mais popular, assim, entende?
Pode ser, é justamente isso que gera concorrência com o Orkut, né? Não sei se, até que ponto isso é bom ou ruim, porque eu acho o seguinte, né? Rede social, o negócio da rede social é ter gente, né? Esse é o capital social de uma rede. tem audiência, que é o que vale na internet, né? E só que como tem que saber selecionar ali os teus amigos e com quem tu vai te relacionar, mesmo num site assim, mesmo sendo uma coisa à distância pela internet, né? Enfim, tu vai selecionar ali. Eu não gosto nem da cara do Orkut, das cores do Orkut, sabe? Eu tenho assim, tipo, eu não tenho nem explicação, assim. Eu simplesmente não gosto, cara, sabe? Não tem explicação, sim. É e aí pronto, né?
Mas queira ou não, na verdade, né? Pra o pessoal do Facebook, o bom mesmo é que ele virasse um Orkut também, aqui no Brasil, né? Popular, todo mundo tivesse, porque, como tu mesmo disse, o que interessa pra eles é ter gente, né?
É, só em questão das cores ali, eu sei que pode mudar a cor do Orkut conforme o teu gosto, né? Então, seria, assim, mais uma implicância com o Orkut.
Ó, o estagiário do
nosso Guilherme tem. Né?
Não, tem implicância mesmo, cara. Eu não gosto do design também do site. Parece que a integração do Facebook com outras plataformas também é mais legal, tipo Twitter, esse tipo de coisa. Eu sei que o Orkut também tem, porque o único motivo pelo qual eu entrei no Orkut essa semana foi pra ver se existia isso, né? Mas pra mim foi até uma dificuldade de achar isso ali dentro, e no Facebook eu considerei mais rápido. Acho que muita gente tem os dois perfis ali, utilizando pra encontrar amigos diferentes, enfim. Mas eu acho e faço votos de que, assim como um dia o Firefox e qualquer outro browser vai ganhar do Internet Explorer, pelo menos dos 6, o Orkut vai perder pro Facebook e o Linux vai dominar o mundo, cara.
Eu acho, então, que dentro dessa discussão a gente podia deixar ali, né, na nossa página, uma enquetezinha de que você prefere aí, utilizar o Facebook ou o Orkut, né? Eu sei que é uma coisa nova, mas vamos ver, podia ver a opinião do nosso internauta aí.
Então, Guilherme, essa semana, sobretudo a quinta-feira, foi um dia de ataques, né? O que aconteceu com o Twitter, com o Facebook?
Então, foram ao todo 4 serviços alvo, né, de ataques. O Twitter, Facebook, o YouTube acabou também sofrendo, alguns pela internet dizem que foram alguns serviços do Google, e o site LiveJournal também. Então, Twitter, aparentemente, foi o mais prejudicado, se não o mais prejudicado, pelo menos o que mais se sentiu falta, acho que pelo uso que se faz dele, né? Na quinta-feira, a partir das 10 horas, horário aqui do Brasil, começou a se perceber uma lentidão e o site caiu. Por caiu se diz assim, não baleou, ele simplesmente estava fora. Você digitava twitter.com no seu browser e ele não acessava nem empurrando. E isso durou por cerca de 2 horas, o Twitter... Uma hora depois, por volta de 11 horas, já disse que era um ataque de DDoS, que é um ataque de negação de serviços, ou seja, um site é bombardeado por acesso e fica lento ou cai. E então o Twitter começou lá a tomar providências para se restabelecer. Por volta de meio-dia e 30, já estava de volta com alguns erros. Na sexta-feira ainda tem algumas instabilidades, por exemplo, o Twitter Fox não está funcionando direito, que é uma aplicação para acessar o Twitter pelo Firefox. Tu usa, né, Crispani, Twitter Fox,
isso,
por exemplo?
Eu uso, tá fora aqui, tá cinza o meu.
Pois é, exatamente. É, eu também desativei o meu porque tá impossível trabalhar, mas pelo TweetDeck é tranquilo. Então, por que que tudo isso aconteceu? Na sexta-feira, na própria quinta-feira, já começaram a surgir algumas, digamos assim, pistas do motivo disso. Então, você não derruba 4 serviços de internet ao mesmo tempo dando tipo um bombardeio assim, com, né, de um lugar soltando 4 bombas, né? Mas você consegue fazer um grande ataque contra um usuário específico, que é provavelmente o que ocorreu nesta quinta-feira com o Twitter, com o Facebook, com o LiveJournal e com o YouTube. Segundo alguns sites internacionais, especificamente o The Register, que é inglês, e a rede CNET News, que é dos Estados Unidos, eles disseram que o alvo do ataque foi um cidadão, um blogueiro chamado Siximu, enfim, sei lá, Xiximu, chame como quiser.
Depende de onde ele é, vai ser o jeito que vão falar o nome dele.
É, isso mesmo, é que nem a gente não fala Japão em japonês, né?
Então, exatamente. Tipo assim,
Vamos falar Sissimu, Sissimu, então, bom, enfim, ele é lá das bandas da Rússia.
Sashimi, não, tô brincando.
É. E ele é um blogueiro contra a presença russa na Geórgia, né? Então, você que ficou sem Twitter na quinta-feira, saiba que uma questão política lá na Rússia, né, derrubou o seu serviço aí preferido, ou aquele serviço que você odeia, né, mas que tem sempre um chato que usa e que fica, entra no Twitter, né.
Apesar de eu não ter nada a ver com o problema da Rússia, nem da Geórgia, é até uma coisa meio poética, né?
É verdade.
Assim, lá de longe foi atingido
isso,
os internautas do mundo todo. Né?
Que não é a Geórgia da música do Ray Charles, né? É verdade, cara, aquela Geórgia, Geórgia, vai, brincadeira. Então, miraram nesse cidadão, mandaram um spam para vários usuários com links dos perfis dele no Facebook, LiveJournal, YouTube e Twitter. Como consequência disso, os usuários foram clicando nesses links e os sites foram ficando sobrecarregados, até que o Twitter foi ao chão. Talvez o Twitter seja mais frágil na questão da segurança, não sei por que que ele caiu, né? E, assim, lendo isso, né, o cara que falou sobre isso, da organização chamada Packet Clearing House, o senhor Bill Woodcock, ele classificou o ataque, chamou de Joe Job, né, um Joe Job, e disse assim, ó, que não foi um ataque de DDoS de computadores zumbis, quando faz um botnet e vários computadores ficam acessando um site. Foi um serviço comum em que as pessoas simplesmente estavam clicando em links num e-mail. Note o que o cara diz. Elas não eram mal intencionadas, eram apenas idiotas que clicam em links de e-mails sem saber o que esses links representam. Então, em vez de culpar o senhor Sashimi, Sishimu, Shishifu, entendeu? Culpe o idiota que clica nos spams quando recebe, né? Então até a gente tava conversando aqui, né, cara, cursinho de internet não era para ser cursinho para acessar a internet, né? Mas era para ensinar o cara a não clicar em spam, não baixar PowerPoint e não usar o Internet Explorer 6, de acordo? Isso aí, né? Bom, então assim a gente deixa o pessoal mais ou menos por dentro do que ocorreu com relação ao Twitter, né? E se torce então para que não ocorra mais. Apenas um detalhe, muita gente tweetou assim, um tweet que eu achei bem interessante depois que voltou, né, o serviço, foi assim: puxa vida, como a vida real é interessante, né? Os caras dizendo que aumentou a produtividade, foi uma coisa de louco assim quando o Twitter caiu. Eu suspeito que algumas empresas talvez comecem a fazer alguns Joe Jobs por aí, né? Talvez mirando no senhor Shishimu, Salsifufu,
enfim. Mas assim, o que importa é que os patrões não leiam esses tipos de tweets, né, Guilherme?
É verdade, não tenham ideias também.
Então tá, segue o baile.
Esse foi o Podcast Backup, episódio 39. Eu sou o André Crespani e estiveram comigo Guilherme Neves. Dá tchau, Guilherme.
Tchau.
E o nosso estagiário Thiago Mulé.
Tchau, pessoal. Eu só queria falar mais uma coisa. É 30!
Ele tentou, mas não conseguiu. O podcast é publicado sempre às sextas-feiras em www.clickrbs.com.br/backup. Um abraço e até a próxima.